de qualquer pessoa negra. A cor da gente chega antes de qualquer coisa. Então, o que a gente precisa, e é uma coisa que eu sempre falo nos meus discursos, é entender a lógica das pessoas não negras. Sim. A gente precisa entender que de ser aliado. Sim. Entender que o fato do mal marcador que nos comunica é o da cor da pele.
Sim.
Entendeu? Então, se eu entendo que a minha pessoa, o meu parceiro, o meu amigo, a pessoa que está dialogando comigo é uma pessoa negra que vai sofrer a mesma violência que eu, e eu preciso estar aliada a ele para poder fazer enfrentamento ao racismo.
Sim.
E o racismo é essa tecnologia inteligente que coloca a gente contra a gente. E a gente fica num movimento, muitas das vezes, autofágico, de poder se agredir, e vai minando as estruturas. Porque isso também é entender o que é que essa estrutura faz.
Isso.
Então, isso é entender por que a gente não consegue alcançar os espaços. Por que a gente tem 84% da população e a gente não está representado.
É verdade.
Então, esta tecnologia inteligente que está introjetado no nosso psique, na nossa educação, que para a gente reproduzir de forma automática a violência e a autoviolência sem perceber que sistema é esse.
Isso.
Então, ele é muito eficiente. Então, quando a gente fala de processo educativo e hipervigilância, é justamente por isso. A gente tem que estar atento o tempo inteiro.
Isso.
Porque você vai reproduzir no sistema, porque somos produtos do meio.
De uma forma automática.
Automática, sem fazer análise crítica. Então, isso é um exercício diário. Onde é que minha postura está corroborando para a perpetuação do racismo ou não? Então, isso é um exercício de todo dia.
Isso que acontece com o racismo, acontece com as mulheres de um modo geral.
Com o sexismo, com a misoginia, com todo tipo de
porque
violação
você,
de direitos humanos.
Exatamente. Exatamente, você vai no automático, você vai julgando,
naturalizando, dizendo
naturalizando,
que é assim mesmo, ou sempre foi assim. Não, nunca foi assim. O processo de evolução social surge justamente do questionamento.
Ou nem percebe, né? Como você diz, no automático você está sendo contra você mesma. E você não está...
Mas a sociedade é construída para ser
É construída para
assim.
Ser isso, exatamente, funcionar essa engrenagem.
Dizer, para né? quem pauta o interesse, conseguir dizer como é e as pessoas reproduzirem e acharem que é assim mesmo. Então, a gente tem que estar realmente hipervigilante,
ligada,
e fazendo
ligada.
Análise crítica o tempo inteiro.
Exatamente. Marquinhos, ainda temos um minuto?
Tem dois.
Dois minutos. Então, eu vou aproveitar, né... Porque o racismo, né, ele, finalizando, ele é considerado pelos psicólogos, economistas, pelos especialistas, especialistas em direitos humanos como um dos maiores e mais estruturais gargalos para o desenvolvimento de mulheres negras e homens negros no Brasil. Sem dúvida, é o gargalo, né, um dos maiores. E aí eu vou pedir a você para reafirmar o que a gente vem conversando de como a sociedade pode contribuir para a gente construir, de fato, uma sociedade antirracista.
Primeiro, a gente precisa reconhecer que nossa sociedade é racista.
Sim.
O primeiro passo para você conseguir fazer qualquer transformação é você reconhecer. A gente não cabe mais passar pela negação, porque você vai dizendo que não, eu não sou
eu
racista,
não sou...
eu tenho amigos negros, eu tenho... E aí
esse
isso não resolve.
Já...
Então, a gente precisa reconhecer, nós somos racistas. E, a partir daí, como é que a gente transforma? Então, a gente vai transformar com política pública, com a educação, com a hipervigilância.
Hipervigilância, ações.
E ações.
Atitudes.
Com efetividade. Então, cada pessoa que trabalha, política pública, por exemplo, ela precisa estar preocupada com o impacto, com o resultado. Eu não posso simplesmente criar, implementar e não buscar o resultado, porque eu tenho que chegar na ponta. Então, não pode ser uma política perfeita sem efetividade.
Sim,
então, um
sim.
dos grandes desafios nossos é como é que a gente garante efetividade para tudo aquilo que já está aí posto. Então, o Brasil tem a melhor legislação,
sim.
as melhores políticas públicas, acesso a direitos.
Sim.
Só que qual é o nosso grande desafio? Algo que está no papel...
Colocar em prática,
e o efeito
efetivar.
Disso real. Então, a partir do momento que você admite que essa estrutura é pautada, construída, edificada para ser assim, eu reconheço que eu preciso fazer algo para mudar a partir do que já existe. E aí é o compromisso social, principalmente da educação, e o compromisso de cada um na minha prática diária de fazer
pequenas atitudes
todos os dias.
Isso, perfeito. E assim, eu vou me despedir de Isaura Genoveva. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima, porque essa voz já é nossa.
Pode chamar que sempre virei.
E agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Né? Amanhã eu vou. Nós temos a voz das meninas. Amanhã eu vou trazer duas meninas jovens, adolescentes, escritoras, artistas, para a gente bater um papo. Fiquem com Deus, muito obrigada e até amanhã. Vem aí Rosa Brito, com Estação Turismo.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina, são coisas que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida, minha luz, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu docemente.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Atenção, passageiros, o embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo, O seu destino começa aqui.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Estamos em mais um Estação Turismo aqui na Cardeal FM. E para você que está agora ligando seu radinho, já está aqui, ó, começando a ouvir os nossos momentos aqui nesse dia de quarta-feira, que é o dia que eu estou com minha parceira aqui de Estação Turismo, que é a Jamile. Hoje é dia da gente falar em estilo podcast, no tom do podcast, porque hoje é dia da cor desta cidade e daquela, e daquela, e daquela. Eu aproveito para saudar meu colega, meu amigo, meu parceiro de leme aqui, Marquinhos Santiago, ele que está aqui, ó, conduzindo toda a operação desse programa e está o tempo todo antenado e sabendo o que vai rolar aí de dicas, o que vai rolar aí de turismo. E hoje, na quarta-feira, como a gente tem Jamile aqui, a gente sabe que, com certeza, quando tem Jamile aqui, a gente vai estar falando de algum tema que é mais polêmico, que tem alguma história de construção. Não é não, Mili? Seja bem-vinda mais uma vez ao Estação Turismo.
Bom dia, buenos dias, good morning, bonjour, já que é para falar todos os idiomas.
Porque ela é isso.
Bom dia, todo mundo. Bom dia, Marquinhos. E vamos nessa. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar tentando não criar polêmica, pelo amor de Deus.
Não, não. A nossa polêmica é uma polêmica saudável. Vocês sabem que a gente traz aqui a informação e a gente mesmo, né, procura aqui. Eu pergunto sempre a Jamile, porque a turismóloga aqui é ela. Eu sou gestora de turismo, então a gestão ainda fica num processo mais, né, no superficial, mas ela vai a fundo de todo o tema que a gente trouxe aqui no processo de turismo. Eu sou Rosa Brito e vocês vão me acompanhar agora das 11 até o meio-dia na Estação Turismo da cor dessa cidade. Mili, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estava vendo, não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa, mas tem muita gente falando sobre isso. Essa semana bombou nos assuntos do turismo, a galera falando sobre turistificação. Você conhece esse termo, Mili? Eu fiquei meio confusa, porque parece que é uma junção de dois termos. Como é que funciona isso?
Eu não gosto nem de falar muito do tema, principalmente quando o tema é muito polêmico, né? Porque um acha uma coisa, um acha outra coisa, e todo mundo tem, é que nem técnico de futebol, cada um tem sua opinião. Mas é sempre importante a gente falar de temas, mesmo que sejam polêmicos, porque fala de gestão,
sim,
né? Fala de planejamento. E o turismo, eu sempre gosto de falar, é uma atividade econômica, e qualquer atividade econômica a gente precisa planejar, precisa tornar profissional.
Sim.
Eu gosto até do termo profissionalização. Mas vamos falar de turistificação. Vamos nessa.
Vocês que estão ouvindo aí já sabem, viu? A turismóloga Jamile Machado, ela diz que ela não é a favor desse termo, mas como é um termo que está sendo utilizado, Mili, a gente precisa falar sobre, né? Porque se Salvador está falando, a Bahia está falando, o mundo está falando, exatamente, a gente tem que trazer aqui para a nossa pauta, para todo mundo ficar bem informado aqui na Estação Turismo.
Isso, vamos falar, né? Vamos entender o que é que ele é, vamos olhar ele aqui em Salvador, Bahia, né? Também a gente tem alguns destinos aqui que são polêmicos. E é isso, se está todo mundo falando, a gente fala também.
É isso aí. Então, vamos lá. Esse termo, né, ele é utilizado em todo lugar. Como é que você vê isso? É uma coisa muito comum?
O que acontece também muitas vezes é que a gente tem um termo, a gente vive, mas a gente não sabe que existe um nome.
Que aquilo é isso.
Exatamente.
Entendi, entendi.
Então, por exemplo, o Morro de São Paulo tem turistificação.
Tem turistificação? Por quê?
Praia do Forte tem turistificação.
Olha aí, gente, eu já tô confusa aqui, porque se tem... parece aquela brincadeira da dica, né? Quem é que vai para não sei onde? Vai aquela pessoa que tem a letra A. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então ela tá jogando aqui um jogo de sete erros. Por quê, Mili? Por que tem alguns lugares, todo lugar turístico tem turistificação ou não?
Não, não exatamente. Turistificação é quando um local, ele era organizado antes para quem mora, e ele deixa de ser pensado para quem mora, e ele começa a ser pensado para o turista.
Ah, entendi.
Só que a gente tem que lembrar que o turista, ele é sazonal.
Sim.
Né?
Ele vai embora, né?
Porque o turismo tem aquelas coisinhas. Tá no hype, né?
Tá no hype.
E aí, se a gente faz isso, quando o turista vai embora?
Sim, e aí?
Vamos refletir. O que vamos fazer?
É verdade. Porque quando o turista vai embora, aí fica lixo, aí fica todas aquelas coisas que o turista, né, costuma deixar. E ainda tem aqueles mercadinho. Eu já ouvi falar, Mili, que tem lugares, por serem lugares turísticos, uhum, que os mercadinhos são muito mais caros, que os supermercados, exatamente, são muito mais caros, os bares...
Isso a gente fala, moça, eu não sou turista, não.
É, é verdade.
É aquela coisa, o preço pra turista. Agora fala o preço pra gente.
Sim.
Pra quem mora aqui.
É isso aí. Oh, tem uma coisa, gente, que eu queria que vocês só entendessem como funciona esse processo. Eu cheguei em Aparecida, Mili, e um Uber, né, Aparecida, a gente, né, anda muito lá de Uber para chegar ao santuário, porque não tem ônibus, né, dos hotéis para o santuário, ou você vai de carro ou você vai de Uber. É, e eles estavam me dizendo isso, os motoristas, mais de uma vez me disseram isso, que é uma cidade que está voltada para o turismo, porque lá em Aparecida, todos os hotéis, né, tem muito hotel, tem muito restaurante, e aí os moradores, eles ficam muito apertadinhos, eles têm que ir para Guará.
Para fazer compras em outro local.
Exatamente. Então, isso é uma coisa estranha, né? Quando a gente fala de turismo.
Exatamente.
Porque a gente devia pensar o turismo também pro morador.
Porque eu acho que a cidade boa é a cidade que ela é boa para a população.
Sim.
O turismo, ele tem que crescer como consequência disso. Né? E quando a gente pensa em fazer a cidade só para o turista, a gente não trabalha com o planejamento da cidade. Porque você pode lotar uma cidade. Coloca a gente demais.
Sim.
Né?
Entendi.
E aí, quem mora lá... Às vezes não consegue nem sair de casa.
Sim, é verdade.
Tem carro parado na porta. Vai.
Eu na lavagem do bom fim. Ou eu saio,
exatamente.
Ou eu fico na lavagem, ou eu não fico nada.
Exatamente. Geralmente, começa a pegar ranço.
É, não pego ranço. Não, eu gosto da lavagem do bom fim. Eu não pego ranço, eu tô na lavagem do bom fim desde que eu...
Passar da barra, né? Barrundina
só. Isso, no carnaval também tem isso, né? Exatamente. A galera, 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. Então, tem umas coisas assim que, quando a galera curte...
Isso.
Ótimo. Mas quando a galera não tá muito na vibe, né? Você tem dias que você quer ficar recolhido, né?
Uhum.
E aí, como é que vai? Quem mora no circuito Barrondina, como é que faz pra, sei lá, cortar o cabelo, comprar pão? Tem que hibernar, né? Tem que comprar um monte de... Tem que estocar.
Uhum.
Compra tudo antes do carnaval, porque são 7 dias. Eu tô aqui falando da minha lavagem do Bonfim, que é um dia só.
Exatamente.
Pensa aí.
Exatamente.
7 dias de carnaval, gente. Socorro Deus. Gente, eu quero aproveitar aqui... Hoje, eu especialmente neste programa, no dia de hoje, uma das minhas produtoras do Bastidores da Fé está aqui comigo, que é Manu, Emanuele Alves.
Manu.
Então, Manu, muito obrigada pela sua parceria hoje. Para mim é muito importante ter vocês aqui. E, gente, esse programa, a gente está colocando ele num formato ainda, que ele não tem ainda um processo de podcast, mas quem sabe a gente não vai colocar ele no formato de podcast, seja mais fácil, inclusive para vocês verem as nossas produtoras nesse momento. Quem está aí assistindo a gente pelo YouTube, pode ver aqui eu e Jamile. Mas quando a gente tiver um formato podcast, hein, Mili? A gente pode fazer aí um conteúdo transmídia, que a gente pode fazer outras coisas em outros formatos. Aí a gente apresenta a produção pra vocês, né, não?
Exatamente.
Porque a produção é muito cômodo pra eles ficarem ali. Sim, Mili. Então, em relação a esse processo de gentrificação, a gente sabe que esse caso de Salvador tem sido estudado bastante, né? Como é que faz pra resolver o problema? Porque o problema existe,
exatamente,
né? Como é que faz? Existe algum estudo? Existe alguma coisa que está se pensando para poder resolver esse tipo de coisa?
Alguns autores já falam sobre isso, né? Desde a década de 70, de 80, de justamente pensar na cidade para o direito da cidade, né? As pessoas terem o direito de usar a cidade, transformar a cidade, mas que a cidade seja de quem vive nela.
Sim.
Né? Porque não, a gente fala de Salvador porque a gente convive com isso no dia a dia, mas eu imagino também que a gente tenha isso em Roma, em Veneza, né? Na própria Nova York. Porque você que é da cidade, você se sente acuado e aí você começa a não gostar do turismo quando você tem que entender que o turismo, ele é muito importante.
Sim.
Então, a gente voltando para Salvador precisa do turismo. Salvador, a indústria de Salvador é o turismo.
Sim.
Mas e aí, o que a gente faz quando tem um bom fim? O que a gente faz quando tem Iemanjá? O que a gente faz com o carnaval?
Sim.
Como é que resolve? Como é que resolve isso?
E você que tá aí ouvindo a gente do outro lado, se tiver aí alguma sugestão, alguma dica pra gente bater um papo sobre, a gente pode falar também, viu? Sobre isso, porque todo lugar tem um técnico de futebol, então todo lugar tem um gestor também de cidade, né? Todo mundo quer dizer o que acontece,
exatamente,
o que não acontece com
todo
aquela
mundo
cidade.
É
todo mundo é jornalista também hoje em dia. Porque todo mundo tá com o telefonezinho dando opinião,
verdade,
né? Mas eu acho que é importante a gente discutir esses temas, porque às vezes acontecem coisas, Mili, que a gente não para pra pensar, né? Agora, eu participei de algumas consultas públicas, né, da cidade aqui em Salvador mesmo. Eu fui procurada, né, quanto moradora, quando fizeram, por exemplo, o Caminho da Fé lá na Cidade Baixa, que vocês sabem que eu sou ribeirense, né? Itapajipana, sempre. Eu sou bairrista. E quando fizeram isso lá, me consultaram, né? Foi uma consulta pública, consultaram... os moradores da região, consultaram associações, empresas, consultaram todos, todos os atores, né, maiores, que podiam também interferir. Lembrando que lá tem muitos estabelecimentos, padarias, farmácias, coisas assim, então eles estão preocupados com isso quando fizeram o Caminho da Fé. Mas isso não acontece sempre, né, Mili?
Uhum.
Tem vezes que a instituição não procura o morador, simplesmente
coloca um equipamento turístico sem perguntar se aquilo vai funcionar ou não para aquela pessoa que está convivendo ali todo dia.
Às vezes também a iniciativa privada chega atropelando.
Sim.
Né? Então o público nem já foi. Eu acredito que qualquer planejamento precisa ser planejado.
Sim.
Precisa ser pensado. Esse bairro tem potencial turístico, esse destino tem potencial turístico, então vamos desenvolver, procurar um profissional, né, um turismólogo, para criar um plano de desenvolvimento do turismo daquela região e que a comunidade participe. Eu sempre falo assim, quem é que destrói o ponto de ônibus? Quem usa o ônibus.
É verdade.
Não é quem está em casa sem usar o ônibus.
Não.
Então, quem use, quem vá se beneficiar e quem hoje é afetado, ele sente para ser ouvido.
Sim.
Né? Porque, claro que a gente quer que a cidade cresça, que a cidade tenha geração de renda, mas também não pode ser apenas a iniciativa privada ou os grandes que chegam via argentino, vem francês e compra os empreendimentos grandes, usam dinheiro e o dinheiro continua nas mesmas mãos.
Isso, né? Não tem uma economia circular, né?
E a população, o vendedor da água que se beneficia, o vendedor do amendoim, o dinheiro tem que ser distribuído igualmente.
Sim, entendi.
Então a gente precisa que todo mundo lucre com essa cadeia produtiva do turismo.
Até porque isso é uma cadeia mesmo, né? Exatamente. A gente precisa que um compre do outro, que vai se abastecendo do outro e assim sucessivamente.
A gente vê muito isso no carnaval. Tem gente que vive o ano todo do dinheiro que ganha do carnaval.
É mesmo?
Não é pra ser assim, né? Não era pra ser assim.
Mas você fala os ambulantes?
Assim, teve uma vez uma entrevista que alguém perguntou, a senhora quer comprar o quê? Ela, eu não quero dizer, não, rapaz, não, fala, eu vou comprar um carro. Com o dinheiro do que ela ia vender no carnaval.
Ambulante. Meu Deus, que linda!
E tem famílias que, tipo, tira 10 mil, aí pega aquele 10 mil,
vai juntando.
E vai vivendo. Exatamente.
Olha isso, isso é uma forma da gente. Porque a gente sabe que esses trabalhadores são informais, mas são trabalhadores que ralam muito.
Exatamente.
E a gente vê como eles ralam, né?
Quem é de fora não sabe, mas aqui a gente vê a briga que é pra conseguir uma vaga.
É verdade.
Né? Pra conseguir como é que chama? A banca, né?
A banca. E eles fazem coisa no chão, né?
Marcação quando
a gente. Tem que 15 ser.
Dias antes o chão tá marcado.
É isso aí. Eu vejo na Lavagem do Bonfim, que é mais próxima a mim, mas no carnaval também rola isso, né? E aquela coisa, ó, esse espaço aqui é meu.
Aí, às vezes, tem várias marcaçõezinhas, às vezes tem, quando vai chegando mais perto, cada membro da família vai revezando, né?
E já tem isso.
Que exagero. Não, é o sustento.
É o sustento. E querendo ou não, Mili, isso acaba sendo cultura.
Uhum.
Porque não é exatamente. Em todo lugar que acontece
exatamente.
Isso, né?
Exatamente.
E o fato de acontecer aqui, pra nós, exatamente. Isso é cultural. E quando a gente não tiver os ambulantes, a gente vai achar estranho.
Exatamente.
Às vezes, a gente vai pro lugar esperando ter o ambulante.
É.
Gente... Sinto muito, mas é assim que funciona. Nas portas dos shows, né? A gente tá falando de cultura, de turismo, de experiência. Sempre tem que ter um ambulante, porque, às vezes, dentro dos processos, a gente tem uma realidade diferente daquela que a gente vive.
Uhum.
Então, a gente precisa... É todo um momento que a gente faz ali com o ambulante, que ele faz parte do carnaval.
É.
Faz parte. Se não tiver ali um catador de latinha no processo...
Às vezes eu tô com a lata, eu não quero jogar a lata, porque a lata às vezes machuca, né?
Sim,
alguém
sim.
Fica esperando passar tome moço, pra dar latinha pra ele,
sim,
pra ele jogar.
Sim. Mas isso é importante mesmo, porque senão a gente não tem essa visão do todo.
Exatamente.
Agora eles procuram, Mili, alguma... Porque a gente sabe, são trabalhadores informais.
Uhum.
Existe alguma forma de capacitar eles para que a gente chegue nesse processo de forma correta?
Isso é outro tema polêmico, né?
Eu
acho que, pensando nas duas esferas, a pública e a privada.
Sim.
Ontem, inclusive, eu tava lendo, apareceu para mim um post de um menino que ele é de... Acho que é Rafael o nome dele. Ele mora em São Paulo. E ele tava vindo. Ele é de São Paulo e tá vindo morar em Salvador. E aí ele tava criticando o serviço de Salvador.
Sim.
E a gente não gosta que ninguém fale mal da gente.
Claro.
Quem fala mal da gente
a gente.
Não tem esse direito.
Não tem mesmo. E a gente fala entre a gente.
Exatamente.
E se você disser
eu
que a gente falou.
Posso falar, você não.
Não, pode. E se você disser que eu falei, é mentira.
É, pode falar. Cadê o seu lugar de fala?
Não, exatamente.
Prova que eu falei.
Prove.
Corta essa parte.
É
prova.
Isso aí, nunca.
E aí ele tava falando alguma coisa do serviço de Salvador, que a gente sabe que a gente tem algumas deficiências que estão sendo melhoradas.
Algumas
sempre.
Poucas, viu? Porque
exatamente.
A gente tá em uma cidade maravilhosa.
Pelo amor de Deus. Depois eu tô mais maravilhosa ainda. E aí ele mencionava alguma coisa sobre o serviço, e aí, aí a galera começou a atacar. E
assim, haters.
Eu já tinha visto antes um vídeo que ele falou assim, a parte boa de... As coisas boas de Salvador que eu sinto falta em São Paulo. Aí todo mundo... agora ele falou coisas de São Paulo que eu sinto falta em Salvador.
Aí
a gente não aceita.
É, claro.
Essa parte a gente não aceita.
Gente, a parte de você... Não que eu diga que São Paulo não é uma coisa boa. Gosto muito de São Paulo. Gosto mesmo, viu? Porque eu gosto do frio. Mas
Tem coisas em Salvador que são coisas em Salvador.
Exatamente. E, gente, Salvador não quer ser São Paulo e São Paulo não quer ser Salvador.
Não é?
Adoado.
É, e cada um no seu quadrado.
A gente não quer ser São Paulo. A gente não vai ser São Paulo e a gente também não quer. E aí ele tava falando alguma coisa de serviço. E aí ele falou algumas coisas que ele não gostava e aí ele falou de serviço, né? E aí a gente sabe que tem alguns lugares que o serviço é complicado. Mas a gente sabe também que às vezes a culpa não é só de quem tá lá atendendo, é a culpa do dono, do dono do restaurante, do dono do hotel, do empreendedor que precisa chegar e criar uma consciência de bom atendimento.
Sim.
A gente acha que o informal aqui, o que torna a gente legal, é ser mal educado.
É, eles acham, porque eles. É como eu te falei, cultura. Né? A gente tem uma forma de falar. Que pra gente é de boa, é o nosso dia a dia, a gente já tá aí, né, avançando nisso, inclusive.
É, mas não é exatamente, a gente não pode confundir a informalidade com a hospitalidade.
Ah, sim, com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
Então você pode ter todo o seu jeitinho e você ser extremamente
ser mal, e também ser mal educado,
agora,
né? Agora
a menina do caixa ali, pelo amor de Deus.
Não, desnecessário, não. Desnecessário.
É tipo, desculpa porque eu vim aqui comprar nesse empreendimento, desculpa porque eu existo.
É, tipo isso. Mas é importante a gente lembrar que, apesar de Salvador ter essa característica, né, de acolhedora e tal, a gente ainda tem muita deficiência nesse processo, a gente precisa muito da... E aí eu aproveito para acionar aqui o meu querido trade turístico, que está sempre atento ao nosso programa, o pessoal do Senac, do Senai, Sebrae está muito atento a essas coisas. Gente, às vezes, o produto, o processo já está ali. O serviço já está disponível. Vocês é que não chegaram até ele, né? Porque tem muito, muito serviço bom. Nas próprias plataformas da Prefeitura e do Governo do Estado, a gente vê que tem cursos para, né, melhorias. O site do Sebrae, do Federal também tem muitos cursos. Das instituições, por exemplo, nos IFES da vida, né? IFBA e outros de outros estados também tem muitos cursos de pós gratuitos online.
Tem alguns que eles até pagam o transporte.
Pois é.
Dão alimentação, porque sabe, né, que às vezes a pessoa é mais difícil de deslocamento. Então, quando é fora do bairro, paga o transporte. No caso do Carnaval de Salvador mesmo, eu sei que eles fazem uma capacitação. Eles têm que participar. Primeira etapa, né? Depois que é selecionado, que eu não sei qual é o critério de seleção, eles precisam passar por um curso.
Isso no caso de ambulante.
De exemplo dos ambulantes.
O Cordeiro também?
Eu não sei, porque Cordeiro já é iniciativa privada.
Privado, ah, é? Ah, entendi.
Então, privados, vamos... Privados?
Privados.
Iniciativa privada, vamos investir, vamos eu não gosto de capacitar, vamos qualificar, fazer oficinas, workshops, pra essa galera...
Isso, pra ter uma troca, né? Uma troca maior sobre um determinado assunto. Porque, às vezes, aquela pessoa que tá ali, ela tá com todo o gás do mundo.
Exatamente.
Só precisa de um, né, um empurrãozinho pra ela deslanchar. Eu vou aproveitar aqui e contar um pequeno testemunho do que aconteceu comigo. Eu dei, por um período, eu ministrei uma oficina, né, pela Universidade Federal, a Escola de Administração, que a gente tem uma parceria e de vez em quando eu faço alguns trabalhos para eles. E eu estava no final do mestrado e tinha que apresentar, tinha que fazer alguma coisa para dar aula. E aí eu conversei com o prefeito do bairro, da Cidade Baixa, né, na época, e pedi a ele, vamos fazer uma parceria entre UFBA e Prefeitura Bairro, ele disse o quê? Aí a gente faz um curso de capacitação para os ambulantes, para aquelas pessoas em situação de rua, para as pessoas que necessitam disso e que não têm onde procurar, né? E a gente fez um trabalho muito legal, né? Aí eu chamei uns coleguinhas, né, do mestrado, porque, querendo ou não, isso é uma parte boa do network. Quando a gente faz um mestrado que que pode pegar em todas as áreas, né? Eu fiz mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial. Então, eu tinha colega contador, eu tinha colega do Sebrae, né, empreendedorismo, eu tinha colega do marketing. Eu peguei um coleguinha de cada e disse assim, então, agora a gente vai fazer um curso para as pessoas, né, que são carentes e que não têm essa... E que gostariam de ter um diploma da UFBA, inclusive. Perfeito. Porque a UFBA depois chancelou e deu o diploma. Então, foi uma coisa assim, pontual, porque a gente tinha que fazer, né? Mas isso ajuda. A UFBA está sempre procurando dar esse tipo de coisa e às vezes ela não é procurada. Né? A gente acha, às vezes, que a UFBA é inatingível, eu estou falando aqui especificamente da Escola de Administração, que está com muita sede de qualificar as pessoas e não tem esse...
Ah, depois eu quero até falar coisa sobre isso, porque eu participo do Bom Samaritano.
Sim,
é
no Bom Fim.
E aí eu estou justamente da parte dos ambulantes. E a gente precisa, né, fazer essa qualificação com eles, começar, porque é uma abordagem, né,
complicada.
E aí uma vez eu tive lá...
e, né, a paisana.
Sim.
Aí foi na sexta-feira. Aí começa, né? Fitinha, 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 fitinha. E aí depois eu falei, não, aí eu reparei que não tem só fitinha.
Não.
Só fitinha?
Não.
Tem fitinha, tem um banho de folha.
Tem
um
bolho de folha.
Tem um fotógrafo,
tem
um
fotógrafo
agora.
É, tem fotógrafo.
Tem fotógrafo, agora tem fotógrafo.
É. E tem as barraquinhas do lado, né? Fora. Tem um monte, monte de gente que tem. Isso, gente, lembrando que é um processo que a gente tem aqui muito em Salvador. É, a gente respeita muito o diálogo interreligioso, mas as tradições católicas, elas permanecem dentro da igreja. Uhum. Né? Então, a gente não pode esquecer que não tem essa coisa da discriminação nos nossos processos, porém, o que é sagrado dentro da igreja, para a igreja, né? Mas do lado de fora, a gente tem esse tipo de profissionais, e isso é maravilhoso, sim, porque sim, a diversidade de Salvador permite isso. Mili, são 11 horas e 30 minutos. A gente vai agora rapidinho para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, Marquinho?
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1, de bem com a vida.
conhecer, se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui na Cardeal FM, você está ouvindo Estação Turismo. Você agora que está ligando o seu radinho, você que está entrando agora no YouTube da Rádio Excelsior. Se quiser falar comigo, pode mandar uma mensagem aí pro arroba Rosa da Fé ou no YouTube da Rádio Excelsior também, viu, gente? Podem ficar ligadinhos que dia de quarta-feira é dia de Rosa e Jamile falarem sobre a cidade de Salvador, algumas coisas que a gente vê, o turismo nosso de cada dia, e também falar sobre outras cidades, né? Problemas que a gente vê em outras cidades, soluções que a gente vê em outras cidades e que a gente também pode sugerir, né? Quem sabe para as pessoas implantarem. Agora, Jamile, você falou muito sobre Salvador, falou muito sobre a nossa cidade, como é que funciona aqui, inclusive o exemplo do carnaval. As outras cidades dos outros países, né? Como é que funciona? É do mesmo jeito? As coisas, elas acontecem do mesmo jeito? Ou essa questão de turistificação é diferente em outros processos? Como é que funciona isso?
Acontece do mesmo jeito. Eu estava lendo também uma reportagem, acho que foi Barcelona, era uma cidade da Espanha, que estava meio que fechando para turista, não estava mais recebendo, porque estava justamente incomodando o fluxo.
Sim.
Né? E às vezes tem algumas feiras que eu participo que eles estão protestando, às vezes, contra aquela quantidade de pessoas na cidade. Então, existe essa queixa,
sim,
sabe, de muitas pessoas. E tem um ponto turístico, acho que é na Itália, que é blogueiro, né? Tem blogueiro não, influenciador.
Influenciador.
Porque é positivo, e às vezes tira aquela foto naquele lugar e todo mundo quer ir.
Sim, né? Sim.
Eu vi que tem uma que acho que é na porta de um hotel e tinha uma fila, tipo, uma hora as pessoas pra tirar a fila. E, tipo, você fica, quando chega a sua vez, você não tem o tempo. Né? Você fica lá morando, a gente fica moral lá no lugar. E fica. E só que era um caminho. E as pessoas estavam tentando passar e reclamando.
Aonde foi isso mesmo?
Eu acho que foi na Itália.
E olha que
era uma vista realmente bonita.
Na Itália, pelo menos no Vaticano ou nas igrejas dali, tem muito controle. Eles não deixam você ficar paradinho. Não deixa.
Nesse lugar, eu acho que alguém descobriu.
É.
E aí tinha um pôr do sol maravilhoso, tipo um
mirante. Ah, eu vi!
Sabe?
Eu vi.
Aparece uma janela assim.
Eu vi. E que a própria influenciadora, sim, falou que chegou ali e que não tinha ninguém controlando e que ela, isso, ficava ali. Eu vi a influenciadora falando sobre isso.
Então, tem muitas cidades que já estão reclamando, controlando. Às vezes até fazem, né? Como alguns destinos que cobram.
Sim.
Às vezes essa cobrança não é só para ajudar
na manutenção,
para o turismo, mas também para controlar.
Sim,
né?
Sim.
Porque quando tem, às vezes as pessoas falam, não vou pagar, não vou. Né?
Sim, ainda tem isso.
Então, não é mérito apenas nosso de Salvador, não. Acontece no mundo todo. Mas as cidades têm feito maneiras diferentes, né? Para ir administrando. E eu posso até trazer mais alguns exemplos.
Sim.
Depois de outras cidades, casos mais específicos.
A gente pode conversar, inclusive, sobre isso. Eu estava andando, teve uma das viagens que eu fiz relacionadas a turismo religioso, foi para o Espírito Santo, onde tem a Festa da Penha. E lá a Festa da Penha é muito grande. Não sei se vocês que estão nos ouvindo agora conhecem, mas vale a pena. A Festa da Penha acontece no Espírito Santo assim que acaba a quaresma, né? Assim que acaba a Páscoa, né? Passou a Páscoa, aí começa a Festa da Penha lá no Espírito Santo. E tem alguns lugares que a gente entra lá e que tem essa coisa também do mirante, né? Que as pessoas tiram foto e tal. E não tem nenhum monitor ali fazendo o controle de acesso.
Uhum.
Então, às vezes, é uma família inteira e cada um vai fazer um book de 10,
imagina,
né, 10 fotos para cada pessoa da família. Uhum. Então, quem está ali na fila, a gente precisa de um cuidado, um,
exatamente,
respeito, porque isso,
exatamente,
também é cuidar do turista.
Exatamente.
A gente, né, sabe que a gente está... Ah, mas o espaço está limpo. tem água, tem banheiro. É, mas o turista precisa ser cuidado desde a hora que ele chega, né? Até a hora que ele vai embora, para que ele volte. Porque, querendo ou não, a gente tem o nosso processo dentro da nossa cidade com os moradores, mas a gente não pode esquecer que hoje, em determinadas cidades, a gente tem a manutenção do turista. Então, precisa ser dosado,
exatamente,
né, Mili?
Exatamente. E sempre o foco tem que ser primeiro em quem mora na cidade.
Quem mora na cidade.
E eu até lembrei de Nova York. Nova York, por exemplo, Airbnb.
Sim.
A acomodação em Nova York é muito cara.
Sim.
A cidade de Nova York não permite Airbnb.
É mesmo?
Porque a locação dos prédios estava incomodando os moradores.
Ah.
Com relação à insegurança, o entra e sai, a hora de chegada, bate portão, arrasta a mala.
É verdade.
Então eles começaram, tipo, se tem que ser, digamos, dizer que é um hóspede,
sim,
seu, mas
sim,
tem que ter uma pessoa morando. Só Airbnb eles não permitem.
Não permitem.
Algumas outras cidades já estão restringindo a quantidade de dias. Entendeu?
Sem contar que a questão do Airbnb, eu nem sei como é que anda essa discussão dentro do processo de turismo, porque quando a pessoa vai para o Airbnb, ela deixa de consumir hotéis, né?
Deixa de consumir hotéis.
Então, assim, tem algumas coisas. O Airbnb, ele entra
ele
no...
Ele é polêmico. Principalmente aqui em Salvador, porque... Ele deixa de consumir, o município, na verdade, deixa de ganhar, né?
Sim.
Porque ele não paga o imposto do turismo.
É, sim, entendi. Entendeu? Porque vai para uma casa,
exatamente,
né? Um hóspede de uma casa.
Ela não passa nada para a cidade,
sim,
porque os hotéis repassam do imposto.
Entendi.
Então é uma coisa que é...
É delicada, né?
É delicada.
Porque a gente quer proporcionar o melhor, né, para aquela pessoa que vem, mas o próprio morador encontrou uma forma também de se beneficiar,
exatamente,
disso e assim... É o benefício do próprio morador que não está ganhando com o turismo como a rede...
Existem estudos e a gente tem uma quantidade muito boa de leitos de Airbnb aqui em Salvador.
É, né?
É, mais de 20 mil, só para por cima.
Nossa! É. Teve uma época que eu estava pesquisando algumas coisas para algumas pessoas que vinham para cá. E aí eu disse, não, vocês querem saber alguns hotéis? Ah, não, a gente quer que você pesquise um Airbnb. Só que eu não estou acostumada, né, a pesquisar, uhum, né, direito. E aí as pessoas vieram, por mais que fosse num bairro nobre... Né? Às vezes é um bairro desses que a gente, né, costuma ver como bairros nobres, e mesmo assim a acomodação não é tão boa em relação ao preço que a galera,
sim,
paga. Né? Então, se ficasse num hotel, talvez ela tivesse, né, um custo-benefício bem maior, porque ali a gente tem, querendo ou não, todo o conforto de um hotel,
sim,
a gente tem o serviço de um hotel, né? A gente não precisa ficar saindo para... Em mercado,
isso,
né? Essas coisinhas que turista também não entende.
Acho que estimula, né? O recepcionista, ele tá preparado para indicar pessoas de restaurantes, de pontos turísticos,
sim,
né? De equipamentos para visitar. E você tá no Airbnb, você tá por sua conta, né? Você faz, às vezes, até com relação à segurança também, né?
Sim.
Ah, esse local, assim, tá horário, né? Tá horário para visitar, aquele toque que o recepcionista sempre dá. E o Airbnb, você não tem muita interação com o destino, na verdade,
sim,
com as pessoas, né?
Com
você troca, você mal fala com o porteiro. Uma vez eu cheguei em São Paulo que nem a dona eu vi, né? Porque com a porta eletrônica, ela passa senha e tal, entrei e saí e acabou.
Meu Deus, é como se fosse um hotel mesmo, então. Em alguns casos, mas sem pagar imposto.
Eu tinha troca do serviço também.
Sim.
Não tinha café da manhã pra eu descer, pra eu conversar. Não tinha um recepcionista, não tinha nada disso.
Você acaba ficando sem a parte cultural, que é uma das partes importantes na experiência,
exatamente,
de se conhecer outras localidades, né? Gente, isso nossa conversa hoje, ela rende bastante, viu? Rende bastante pano pra manga. E eu tava com esse processo com o turismo, né? Dentro da nossa própria cidade, Mili, é delicado em alguns sentidos, mas ele é lucrativo em outros.
Exatamente.
Então, até que ponto que você acha que a gente pode contribuir com o turismo, fazendo, não levando mal-estar para a pessoa que mora,
uhum,
né? E mesmo assim beneficiando todos os envolvidos, né? O trade turístico, aqueles que acompanham, que levam. Como é que isso funciona dentro dessa cadeia?
Eu gosto muito de campanhas educativas. Eu acho que a gente precisa fazer campanhas educativas para que a população entenda, em geral, o que é o turismo. Qual a importância do turismo? Como é que o turismo beneficia você, a sua família, a sua comunidade, né? E introduzir realmente essas pessoas no processo produtivo. Você acha que isso aqui mudando vai ser melhor para você, para sua comunidade? Você sabia que essa água que você compra ou que você vende está beneficiando? Tem uma coisa, às vezes, que a gente fala assim, né? A pessoa precisa se sentir também parte do processo.
Claro!
Né? Então, ele, ó, sabia que essa balinha aqui, esse quebra-queixo faz parte da cultura? Sim, essa levando a cultura? É porque às vezes, ah, só é importante quem tá no hotel, só é importante quem tá no restaurante famoso. Não, cada pecinha, né? E o contato com aquela pessoa que vende o quebra-queixo, o contato com aquela pessoa que vende água, tem uma história, né?
Sem contar,
tem um território.
Tem uma narrativa, né?
Exatamente,
construída aí.
Exatamente.
Tem algumas empresas, alguns processos que estão realmente querendo buscar isso. Tem, por exemplo, lá nas obras sociais Irmã Dulce tem um pãozinho, né? Pãozinho delícia. Sim. Que a gente está acostumado, que é o pãozinho do Papa, né? Então, assim, tem toda uma história para contar por que aquele pãozinho é mais especial que os outros pãezinhos. Uhum. Às vezes, o próprio ambulante, a própria pessoa que desenvolve o produto, consegue construir uma narrativa.
Exatamente.
Que encanta o turista.
Exatamente.
Né? Então, isso
às
é...
Vezes eu não quero nem levar, mas eu vou levar
porque você... É, às vezes o produto, né? Você não quer o produto, mas, poxa, a pessoa chegou aqui e fez essa, né, gentileza.
Exatamente.
De me contar a história. Exatamente. Do produto.
Então, é justamente entender que o turismo não é amador, ele tem que ser profissional e que todo mundo tem que ser beneficiado com isso, até toda a cidade.
Sim, toda a cidade e as políticas públicas da cidade precisam, inclusive, contribuir. Uhum. E entender esse processo. A gente sabe que, às vezes, a gente tem alguns embargos, né, de processos com órgãos públicos que estão pensando num determinado tipo de melhoria e a população não quer aquela melhoria.
Exatamente.
Né? Se a gente diz assim, ó, vou construir um prédio, um arranha-céu agora, aqui no Garcia, né? Vou construir nesse pedacinho aqui, vai ser um arranha-céu. E aquele prédio, a construção daquele prédio vai beneficiar quem está construindo, mas não vai beneficiar aqueles moradores que moravam, né, tranquilos e que o prédio acaba tirando a vista. Uhum. Né? Tem uns processos assim.
Sim.
Que acabam um atrapalhando o outro. Se a gente escutar, às vezes a gente vai ter um retorno muito melhor.
E eu te digo mais, Deus me livre de ser política, viu? Porque um negocinho difícil.
Delicado, né?
É agradar também.
É verdade. É verdade. Não dá pra gente agradar todo mundo.
Eu tava vendo ali no. Ali perto de onde eu moro, ali Jardim de Alá, eles fizeram. Não sei se você viu. A gente precisa de mais árvores.
Sim.
Né? Na cidade, toda a cidade precisa de árvores.
Sim.
E eles fizeram tipo um coqueiral. Eles pegaram uma área do jardim.
Sim.
De grama, plantaram, porque aquela área ali é a área de maior salinidade da Bahia.
Sim.
É, da nossa costa. Então, ali, se ela sobreviver ali, ela vai sobreviver em qualquer outro local quando ela for retirada e levada. Então, eles plantaram ali para poder elas crescerem num ambiente mais hostil.
Sim.
Vamos dizer assim. E eles pegaram uma área que era uma área de jardim e construíram, acho que 100 mini coqueirinhos pra eles crescerem. Mas reclamaram.
100 mini coqueirinhos, eu acho.
É, 100 mini coqueirinhos. Ai, desculpa. 100 mini coqueirinhos.
Mas é porque é tão engraçado, 100 mini coqueirinhos.
100 mini coqueirinhos pra eles crescerem. E reclamaram.
Gente, mas reclamaram de quê mesmo,
porque,
gente?
Porque pegaram uma área que não é pra pisar, que não é pra coisa, pra construir o coqueirinho. Pra o coqueirinho crescer.
Mas tem alguma... Por isso que as consultas públicas precisam acontecer e fazendo isso.
Vai fazer aonde?
É, isso
por
aí.
Por que foi feito ali?
Porque já pega a opinião deles mesmos e quando for fazer, não tem um processo de crítica. Porque sempre vai ter alguém criticando, menina.
Sempre.
Não
sempre.
Dá pra gente agradar sempre. Todo mundo, né? Exatamente. Mas eu acho que esse processo é um processo de discussão constante. Acredito que quem tá escutando a gente aí também tá nesse processo de envolvimento, de saber como é que tá funcionando uma coisa ou outra. Mas para nós, né, aqui, é um assunto que a gente precisa discutir bastante. Isso. Eu queria depois que a gente chamasse alguns gestores para a gente poder bater um papo, inclusive sobre do que tá funcionando, como é que tá no Brasil isso, né? A gente tá aqui em Salvador funcionando bem. Eu falo normalmente de observatórios, né? A gente tem um observatório do turismo, mas tem públicos, tem perfis que são peculiares naquele uhum. determinado tipo uhum. de observatório. É, eu trabalho com um público muito específico, que é o Romeiro, e que é muito difícil contabilizar Romeiro.
Uhum.
Porque eles não ficam em hotéis, às vezes.
Sim.
Né? Então, eles não ficam nem em Airbnb, viu, gente? Às vezes é bate-volta, casa de família, bate-volta, né? É hospedagem solidária, né? Que
sim,
eles chamam.
Sim,
e aí as famílias estão ali, acolhem. E não comem em restaurante. Comem na casa da família que acolheu. Ou então, por exemplo, se for aqui de Aracaju, sai de manhã, vem aqui, passeia, conhece tudo e volta de noite. Tem aquela velha farofinha que leva. Então, assim... É um público diferente, específico,
uhum.
que não tem como ser contabilizado de outra forma. Agora, é um público que existe.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, assim, todo esse viés do turismo, desse processo de vai ficar ou não vai ficar, ele precisa ser visto por todo mundo, porque quando chega uma galera desse tipo, eu estou falando especificamente do estilo Romeiro, chega na cidade, ela não ocupa aquele determinado lugar de economia, sim, nos grandes restaurantes, sim, mas ela gera economia para o lugar onde ela vai.
Local,
porque todo mundo quer comprar alguma coisa. É. Todo mundo quer sair com uma sacolinha.
É, e até que ela não gere para Salvador, que a gente quer, tá? A gente quer muito dinheiro de vocês. Ela gerou para o cara lá de Aracaju, que alugou o ônibus.
Isso,
né?
Isso.
E que ele precisou contratar.
Exatamente.
Então, sempre vai ter.
Vai ter.
Do turismo vai se beneficiar.
Vai se beneficiar. E aqui no nosso, em Salvador principalmente, a gente tem um grupo de guias, né, qualificados.
Exatamente.
Que dá pra gente trabalhar de forma bem bacana. É só procurar os órgãos, né, específicos que podem encontrar isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem pra mim no @rosadafé ou Mili. Talk to Mili. Porque ela é isso, ela é internacional. Talk to Mili. Marquinhos, você gostou, Marquinhos, aqui? Do nome Talk to Mili. É assim que fala?
Talk, é.
Talk, talk. Ela me corrigiu, vocês ouviram, né? Não adianta. Eu soletrei aqui, vocês vão procurar. T-A-L. L não, L-K. Não é assim, Mili?
É, Manu tá aqui, eu tô filmando tudo.
Manu é ótimo, Manu tá registrando a gente aqui.
Eu já falei que eu tentei mudar, mas aí o meu aprendiz já tinha virado Talk.
Eu vou chamar ela de Talk agora. Tô pensando, olá, Talk. Gente, agora a gente vai, Mili, vamos dar uma girada aqui, que eu preciso que a gente pelo menos traga a nossa dica do trade para ficar ainda mais, né? A gente sabe que esses guias, agente de viagem, essa galera da BIH, Brasel, Singtu, todos eles estão ligadinhos no Estação Turismo, né? E sempre tem uma dica boa para dar. Toca aí, Marquinhos.
Bom dia, eu sou a Drica, a doutora turismo, e hoje na Dica do Trade eu vou falar para vocês que o Etias foi adiado para 2027. O que que isso significa? Que os brasileiros seguem viajando como antes, pelo menos por enquanto, para a Europa. Então, nada muda por agora, ou seja, não tem cadastro aberto, não tem taxa a pagar e não tem nova autorização antes do embarque. Ou seja, quem vai viajar para a Europa ainda não precisa pedir o ETIAS. Só que esse adiamento não significa cancelamento, tá? O ETIAS deve ficar para 2027, porque a Europa ainda está tentando estabilizar a nova estrutura digital para as fronteiras. Mas o que é ETIAS? ETIAS não é visto, é uma autorização eletrônica que será exigida de viajantes dos países que hoje entram sem visto, como é o caso do Brasil. Tá? Na prática, a Europa quer saber quem chega antes da pessoa embarcar. Antes o controle começava no balcão da imigração, agora ele vai começar no formulário, no sistema, nessa aprovação digital, assim que ela começar a funcionar. O problema é que a fronteira digital ainda não está redonda. Antes do ETIAS, a Europa precisava fazer o EES, que ainda funciona muito bem, tá? Mas esse sistema biométrico, ele não conseguiu dar conta dessa nova estruturação. Então, esse EES é um sistema biométrico que registra a entrada e saída de viajantes. Ele não conseguiu fazer um make-up upgrade para conseguir para essa parte do ETIAS.
Bom, Mili, é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Você quer dar mais alguma dica assim no final para a gente fechar o processo aqui do Estação Turismo de hoje?
Não, eu acho que, sendo chata, né? Às vezes eu sou um pouquinho chata. Eu acho que cabe também a cada cidadão, sabe, pensar o turismo e pensar que aquele lixinho que parece que é bobo, eu tô só jogando lixo no chão pra dar emprego pro gari.
Socorro, Deus.
Deixa eu olhar bem pra vocês.
É, pelo amor de Deus, gente.
Então, a gente pensar como a gente também pode contribuir, né? Participando também das audiências públicas, saber o que é que tá acontecendo na cidade, saber o que é que tá acontecendo no bairro. Então, pra que a cidade realmente seja bem pra gente, porque se a cidade estiver bem pra quem mora, com certeza ela vai estar bem pro turista.
Sim.
Então, cabe a gente também fazer o dever de casa, analisando, sendo crítico e participando.
E se a gente tiver alguma coisa contra, que a gente tenha argumentos necessários para levar isso pro debate.
Exatamente.
Porque não é participar apenas por participar, é contribuir, de
Exatamente.
Fato, né?
Exatamente.
Eu não quero que fique ali. Por quê?
Porque...
E o que que você traz de solução para isso?
Exatamente.
Né? Que a gente tem vários problemas e a gente tem que resolver contando com a parceria de quem está ali para construir.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então, é um processo de construção.
E talvez até, eu não queria ali, mas ouvindo a justificativa de por que isso ali, você vai entender que realmente talvez ali fosse a melhor opção.
Exatamente. E lembrando, Mili, que a gente tem uma Câmara de Vereadores,
exatamente,
né? E a Câmara de Vereadores, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas é um lugar de participação popular.
Isso.
Né? A gente precisa assistir as sessões, a gente precisa acompanhar, porque é um processo conjunto, eles não fazem nada de porta fechada, né? É aberto para que a gente esteja perto.
Tem várias audiências, às vezes eu vou e participo.
Pois é.
E é bem legal, porque a gente sai daquela caixinha de, eu pensava isso, e vi outras. E aí vem gente que fala mais de história, tem gente que passa a falar mais a parte pública, mais a parte privada, e aí você desperta para outras coisas.
Exato. Então,
minha dica de hoje é participem da construção da sua cidade.
Ela quase que botou o Dica do Trade com ela, né? Minha dica de hoje é... Gente, Jamile Machado, ela que toda quarta-feira está aqui comigo, nesse quadro que a gente tem, que é da cor dessa cidade, e daquela, e daquela, e daquela. Somos duas mulheres pretas aqui, construindo uma narrativa com políticas públicas, com ideia de gestão, ideia de turismo, para você que está aí nos ouvindo nas ondas do rádio, para vocês também que estão nos acompanhando pelo YouTube. É isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu sou Rosa Brito, vou ficando por aqui. Agora vocês vão escutar.